Chamada Geral, primeira edição. A reportagem da Gaúcha em ação. Parceria Supermercados Andreassa e Conception, Centro de Reprodução Humana. Thales Armiliato.
11 horas e 5 minutos, temperatura em Caxias do Sul 16 graus. A partir de agora, no 102,7 da Rádio Gaúcha Serra, tem o Chamada Geral, primeira edição. As principais notícias desta manhã. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua sintonia. Hoje, 5 de agosto de 2020, estão chegando os destaques da reportagem. Um terço das mortes por coronavírus foi registrado nas últimas duas semanas em Caxias do Sul. Flávia Noal.
Das 57 mortes por coronavírus registradas em Caxias do Sul, 19 ocorreram desde o dia 20 de julho. Portanto, 33% dos casos entraram na contagem nas últimas duas semanas. É isso que aponta um levantamento feito pela reportagem a partir de dados disponibilizados pela Secretaria Municipal da Saúde. Nos últimos 15 dias, houve também incremento no número de bairros e localidades do interior com casos da doença. Eram 19 no dia 20 de julho e agora são 26, ou seja, 37% dos 69 bairros ou distritos da maior cidade da Serra têm casos relacionados a coronavírus. Casos não só, tem mortes relacionadas ao coronavírus. A maior incidência das mortes continua no bairro Desvio Risso, são 8 vítimas da Covid-19 no bairro, que é um dos mais populosos de Caxias do Sul. Em seguida estão o Centro e o bairro Rio Branco, com 5 casos cada. Caxias do Sul tem 3.272 pacientes diagnosticados com coronavírus. O bairro com o maior número de casos é Ana Rec. Os menores índices estão no interior. A linha 40 teve apenas um caso confirmado até agora e é a última do ranking feito pela Prefeitura.
11 horas e 7 minutos. O céu é azul em Caxias do Sul, céu limpo. Com a presença do sol em Caxias, a temperatura na marca dos 16 graus. Chamada Geral, primeira edição, acompanhando as notícias que são destaque pela programação 102,7 da Rádio Gaúcha Serra. Você também pode deixar seu recado, a sua participação, através do 99690-1220. Sua sugestão de informações, sua opinião dos assuntos aqui debatidos durante toda a programação, ainda pelo Gaúcha Hoje, que vai das 6h30 às 8h, sempre na programação local, com a participação da reportagem da Gaúcha Serra. Você também está ligado na informação, você que também está com a gente, participa, acima de tudo, com a sua opinião. Num ano de incertezas, o Fronteiras do Pensamento muda sua trajetória e faz um movimento para mais perto de você. A temporada 2020 trará nomes importantes no cenário mundial para debater o tema reinvenção do humano. E acontecerá toda de forma online, através de uma plataforma intuitiva com conferências, aulas preparatórias e conteúdos inéditos. Conhecimento, debates e interação sem precisar sair de casa. Visite o site fronteiras.com, veja a programação completa e saiba mais sobre as inscrições e as modalidades de participação. Vivencie o debate, ultrapasse as fronteiras. Apresentação Braskem, promoção Grupo RBS. Segundo dia de bandeira laranja. E a repórter Noelle Scur está nas ruas para conferir o funcionamento agora das academias. O que se pode perceber nesse momento? com o retorno da bandeira laranja e a movimentação nas academias, Noelle. Bom dia.
Muito bom dia, Thales. Bom dia para o nosso ouvinte. Pois é, nós seguimos fazendo a circulação pelas ruas de Caxias do Sul, como a gente vem fazendo no comércio, mas hoje estamos focados no funcionamento das academias em Caxias do Sul, Thales. É por isso que eu falo de dentro de uma delas, localizada na rua Augusto Pestana, no bairro São Pelegrino. E ao meu lado está o proprietário, Jovir Demari. Thales, ele estava me contando aqui que a academia precisa ter um cuidado mais do que redobrado com os alunos, né? Mas que tudo está sob controle, conforme ele. Vamos entender melhor, já que ele está aqui ao meu lado. Thales Jovir, bom dia, obrigada por nos atender.
Bom dia, Noelle, bom dia a todos. É um prazer estar aí com vocês e dar algumas informações a respeito da academia, dos processos, daquilo que a gente está desenvolvendo.
Pois é, Jovir, a gente estava pensando o seguinte, ao segundo dia de bandeira laranja, o que mudou de verdade no funcionamento da academia? A gente sabe que segue com aquela ordem, aquela regra de 25% dos trabalhadores podendo atuar e que o aluno precisa ficar distante um do outro, né? Na prática, o fato de estarmos em bandeira laranja, os alunos procuraram mais para fazer treinos?
Sim, sim. A questão da bandeira laranja, ela é interessante porque as pessoas também entendem que elas podem frequentar a academia, podem sair um pouquinho mais, né? Isso é bom e é ruim, né? Porque muitas vezes eu saio para aquilo que eu não preciso. Para nós, a academia está sendo ótimo, até mesmo pelo clima, esse solzinho é bom, e as pessoas vêm fazer a atividade física, né? Vêm tratar da sua saúde e do seu trabalho. Claro que a gente está conseguindo com que os alunos entendam muito bem a proposta do distanciamento, a proposta do uso da máscara, do álcool gel, e nós estamos conseguindo uma adesão muito grande do aluno em relação a isso. Isso é muito bom.
Está sendo possível fazer um atendimento individualizado, mais direcionado para cada aluno que marca com alguma antecedência ou agendamento, né? Jovir, ou está acontecendo de ter que ficar vários alunos ao mesmo tempo e você ter que, por exemplo, pedir para sair? Ou deu para entender mesmo essa consciência de ficar mais isolado no treino?
Não, deu para entender, o aluno está entendendo, tá? E também nós estamos seguindo isso. Então, todo aluno, ele tem que agendar, tem que ter um número de pessoas aqui dentro, né? Dentro do decreto, nós podemos atender no máximo 10 alunos. Você está vendo aqui, agora são 11 horas da manhã, e nós temos um aluno na academia, né? Ele está apontando, levantando a mão aqui, um aluno na academia. E nós temos uma média aqui na academia de 5 alunos.
Eu queria te perguntar, desculpe te interromper, mas o normal seria estar lotado nesse horário?
É, próximo ao meio-dia é um horário de lotação, tá? É o final da manhã, o início da manhã e o final da manhã são horários de maior público, né? Então, o que é legal é que o aluno está entendendo a proposta, ele tá distanciando. Apesar da máscara não ser a melhor coisa para fazer atividade física, mas todos eles estão usando a máscara e eles entendem perfeitamente. Tanto aqui na sala de musculação, quanto na piscina, que é a questão de utilização de um aluno por raia, né? Então isso é muito legal. Veja bem, na piscina que nós temos aproximadamente 150 metros quadrados, nós poderíamos ter até 8 ou 10 alunos da piscina, e o decreto diz que é um aluno por raia, e aí está perfeito. Até eles estão adorando a situação, porque é bem mais gostoso nadar sozinho na piscina, livre, né, do que nadar dentro de um processo normal, que teria 3 alunos na raia, né, sozinho.
Economicamente está sendo viável mesmo com essas medidas?
Não está sendo. Se nós falarmos em piscina, não. Por quê? Porque você tem volume de água a ser tratado e aquecido. Então, economicamente, não. Tá? Mas em termos motivacionais, maravilhoso. Porque nós estamos podendo trabalhar com as pessoas e ver a felicidade dessas pessoas em estarem fazendo uma atividade física.
Em relação à academia, o que tu dirias na questão econômica do funcionamento do estabelecimento e ter que atender menos alunos?
Na questão econômica, ele é inviável, Tá? Hoje, em termos de estrutura, você estaria pagando para trabalhar. Né? Você tem profissionais, você tem luz, água, telefone. Economicamente é inviável, tá? Mas é muita felicidade de estarmos trabalhando.
Tá certo. Esse é o Jovir Tales, está aqui nos atendendo, né? Explicando para a gente a realidade das academias. Eu só queria também trazer para o nosso ouvinte o relato de uma aluna que conversou com a gente agora há pouco, é a Luísa Pontaut, que vem mais ou menos 3 vezes por semana fazer o seu treino. Vamos ouvir a Luísa.
Eu estou conseguindo super bem continuar com os meus treinos. Até eu estou me sentindo muito segura, para falar a verdade, aqui na academia, porque às vezes parece que está mais limpo do que a nossa própria casa, porque eu vejo uma constante limpeza toda vez que eu saio do equipamento, ou até mesmo se eles estão ocupados, a gente tem essa autonomia de ir lá e limpar o equipamento. Então, estou super tranquila, estou vendo resultados e eu estou bem feliz.
Thales, esse é o cenário na manhã de hoje, em Caxias do Sul, bandeira laranja e as academias funcionando da forma que dá, com as regras previstas para essa classificação de contágio aqui na cidade. Volto com você.
Ok, obrigado, Noelle Scur. 11h16 para Supermercados Andreassa, economia para toda a família. Conception, Centro de Reprodução Humana. O que a gente faz tem a sua cara. Você acompanhando a primeira edição do Chamada Geral desta quarta-feira, de sol em Caxias do Sul, temperatura 16 graus. Prefeitura de Canela confirma a 10ª morte relacionada à Covid-19. Milena Schaefer.
Trata-se de um homem de 58 anos que residia em Canela, mas estava internado na UTI do Hospital Arcanjo São Miguel, em Gramado. Conforme boletim divulgado pelo Hospital Gramadense, ele morreu na noite de terça-feira e essa foi a 9ª morte de pessoa não residente ocorrida na cidade. O caso consta no boletim epidemiológico de Canela, divulgado ainda na noite de terça-feira, e segundo o comunicado, o homem possuía comorbidades relacionadas a diabetes e hipertensão. A primeira morte por Covid-19 registrada por Canela ocorreu ainda no dia 23 de maio, sendo a paciente uma mulher de 51 anos. No final de julho, o município chegou a registrar 3 mortes dentro de apenas 24 horas. Conforme contador da Secretaria Estadual de Saúde, a cidade já confirmou 215 casos da doença.
11 horas e 17 minutos, Chamada Geral, primeira edição. Agora destaque, o Estado vai apresentar proposta de volta às aulas na semana que vem. Flávia Anual.
O governo do Estado prepara essa proposta que vai ser apresentada aos municípios para a volta às aulas. O planejamento, a proposta vai ser levada na próxima semana à entidade que representa os municípios, é a FAMURS. Segundo o secretário estadual de Articulação e Apoio aos Municípios, Agostinho Meirelles, o retorno da educação infantil vai ser um dos principais pontos, já que a oferta desta etapa é uma obrigação dos municípios para os estudantes de 4 e 5 anos.
Onze horas e 18 minutos, Chamada Geral, primeira edição, acompanhando os destaques da reportagem. Em reportagem integrada também com pioneiro.com, Jornal Pioneiro e RBS TV Caxias. 11h18, dia com tempo bom, 16 graus a temperatura, céu azul em toda a Serra Gaúcha. Seguimos. Polícia Civil afirma ter preso ladrão que esfaqueou motorista de ônibus aqui em Caxias. Chamada para Leonardo Lopes.
É um homem de 28 anos que foi capturado no bairro Jardim Iracema na noite de ontem. Esse crime aconteceu na noite da última quinta-feira, na linha que passa pelos bairros Jardim Eldorado e Serrano. O motorista não reagiu, mas respondeu que não havia dinheiro no caixa do ônibus. Foi o suficiente para o ladrão ficar agressivo e atacar a vítima com diversos golpes de facão. O motorista sofreu 2 ferimentos na cabeça e precisou de 14 pontos para fechar os cortes, mas sobreviveu. Este homem de 28 anos que foi preso já era investigado por um outro assalto a transporte coletivo, onde ele encostou a faca nas costelas do motorista de ônibus que faz a linha no Serrano. Essa investigação permitiu então chegar a esse suspeito do crime mais recente e ele já foi reconhecido pelas vítimas de ambos os casos. Nas buscas de ontem, os policiais apreenderam a roupa que o investigado utilizou desse assalto mais agressivo. O delegado Luciano Pereira considera o caso esclarecido. Ele afirma que é um latrocínio, mesmo numa tentativa de latrocínio, né, onde a pessoa tentou, mas não conseguiu matar a sua vítima durante o assalto. E esse tipo de caso é uma prioridade da Polícia Civil e que a investigação já possuía a identificação desse ladrão na noite seguinte ao crime. Mas aqui a prisão demorou um pouco, pois este investigado não estava em casa. De acordo com a Visate, 65 ônibus foram assaltados até julho em Caxias do Sul deste ano.
11 horas e 20 minutos. Obrigado, Leonardo Lopes. Sempre com as informações da área de segurança pública, aqui no Chamada Geral, primeira edição. Você sempre confere os destaques também no site pioneiro.com, no Twitter, @gaúchacega, e no facebook.com/pioneiro. E participa com sua opinião ou informação pelo WhatsApp da Gaúcha Serra, 99690-1220. Operações da Marco Polo pelo mundo tiveram restrições que foram de 10 dias ao trimestre inteiro. Giane Guerra.
Isso apareceu no balanço financeiro que foi divulgado do segundo trimestre do ano pela fabricante de ônibus da Serra Gaúcha. Marco Polo fechou o segundo trimestre com uma queda de 93,7% no lucro, mas ainda assim com resultado positivo de R$5.400.000. Foi o coronavírus, a pandemia, que reduziu a receita da empresa. E isso afetou todas as suas unidades produtivas em todos os países. Isso foi bastante enfatizado pela Marco Polo no seu balanço financeiro. As exportações trouxeram um melhor especial com a desvalorização cambial e as encomendas enviadas para a África. Aliás, a venda para o continente africano é a aposta da companhia para um resultado melhor agora nos próximos trimestres. As duas unidades localizadas em Caxias do Sul seguem trabalhando com metade da mão de obra para compensar o menor volume de rodoviários destinados ao mercado externo. A unidade de Ana Rec está produzindo ônibus urbanos para exportação. O destaque positivo foi a unidade australiana da Marco Polo, que teve a produção interrompida por apenas 10 dias. Trouxe lucro. México e África do Sul tiveram a suspensão das atividades durante todo o mês de abril. No caso da Marco Polo China, apesar da possibilidade de retorno da produção à normalidade, tem uma queda da demanda pelos produtos fabricados na China, porque eles são direcionados exclusivamente à exportação. No caso da Argentina, a fábrica ficou fechada durante todo o trimestre. E na Colômbia, a operação conseguiu uma retomada rápida com volta da produção no início de maio. Em relação à canadense, também tem resultados negativos. E na unidade da Marco Polo, na coligada indiana, as atividades ficaram suspensas durante quase todo o segundo trimestre. É reflexo, lembrando então, das restrições sanitárias colocadas pelos governos locais, que acabam paralisando a produção.
11h23, venda antecipada de ingressos do Natal Luz de Gramado ainda não tem data para ocorrer neste ano. Babiana Munhol.
E para se ter uma ideia, no ano passado a venda de ingressos para o evento de Gramado começou na primeira semana de agosto, então neste momento eles já estariam com essa pré-venda dos espetáculos. Mas em função da pandemia, a Gramado Tour, a autarquia municipal responsável pelo Natal Luz, ainda não divulgou de forma oficial o formato da edição deste ano. Uma reunião com o governo do estado está prevista para hoje, às 3 horas da tarde. A autarquia aguarda uma manifestação sobre os parâmetros para a realização de eventos no Rio Grande do Sul. Os ingressos não podem ser vendidos porque não houve autorização oficial e credenciamento pela Gramado Tour para a venda. A entidade aguarda esse parecer oficial do estado para poder oferecer detalhes e esclarecimentos da programação e dos espetáculos. Mas, segundo a organização, independentemente de ser adotado este ano, a cidade de Gramado vai estar pronta, vai ser decorada e vai esperar visitantes entre os dias 22 de outubro de 2020 e 30 de janeiro de 2021.
11 horas e 24 minutos, 11h24, você está acompanhando as principais informações da sua manhã aqui pela Gaúcha Serra, com a reportagem da Rádio Gaúcha Serra e redação integrada, momento a momento, fazendo parte também da sua vida. Novos destaques, agora a reportagem Com a participação de Leonardo Lopes, Polícia Civil aponta que motorista de aplicativo não estava atendendo uma corrida quando foi assassinado em Bento Gonçalves. Leonardo Lopes.
Este crime aconteceu na madrugada da última segunda-feira e gerou protestos entre motoristas de aplicativo sobre a insegurança em Bento Gonçalves. Só que a Polícia Civil, que confirma que Alan Soares da Silva, de 23 anos, possuía registro em aplicativos de carona, aponta que ele não estava atendendo uma corrida no horário e local do crime. O delegado Arthur Reguzzi aponta que o crime não tem características de um assalto ou morte. Pelo modo de ação e a violência do crime, com diversos tiros, a Polícia Civil trata o caso como uma execução. A investigação apura que Silva estava envolvido em uma organização criminosa da cidade. Ele já possuía antecedente policial por tráfico de drogas, porte de arma e violência doméstica. Sobre a autoria do crime, a investigação ainda está em andamento. O local do crime, o bairro Vila Nova, é uma área invadida e com poucas câmeras de monitoramento. Então, há poucos detalhes sobre como aconteceu o crime. O único relato é de uma testemunha, que afirma que uma motocicleta se aproximou do automóvel K branco do motorista de aplicativo e que esse piloto efetuou diversos disparos antes de fugir.
Obrigado, Leonardo Lopes. 11 horas e 26 minutos. 11 e 26, 16 graus a temperatura em Caxias do Sul. Previsão do tempo que chega no Chamada Geral, sempre trazendo para a Alfa Laboratório para a vida inteira e Oral Unique. Por você, sempre o melhor em Caxias do Sul e Farroupilha. Cléo Kuhn.
Amigos da Gaúcha, agora à tarde uma quantidade muito grande de sol, um sol bastante expressivo, porque não tem nuvens. Quando é que a gente chama uma quantidade grande de sol? Quando não tem nuvens, ou quando tem uma quantidade mínima de nuvens, então o sol aparece e aparece legal. E hoje é um daqueles dias, assim como vem sendo nesses últimos dias, onde especialmente o período da tarde tem sido dominado pelo sol e vai continuar assim. Não muda nada para amanhã. Aparecem algumas poucas nuvens na sexta-feira, só o sábado é que a gente vai ter o céu com uma nebulosidade bem maior aqui no estado do Rio Grande do Sul. No domingo a nebulosidade volta a diminuir, começo da semana que vem tem tempo mais aberto e principalmente temperaturas mais elevadas aqui no estado. Ou seja, o ar quente ele ainda permanece para nós aqui, pelo menos por mais uma semana. Eu estou pensando em chuva a partir de quarta da semana que vem, com a previsão. Cléo Kuhn.
11 horas 27 minutos. Obrigado, Cléo Kuhn. A previsão do tempo que retorna ainda durante o programa. O Chamada Geral, primeira edição, que agradece pela sua audiência e pela sua sintonia, com a produção e edição de Flávia Noal e ainda na técnica Adão Oliveira. Supermercados Andreassa, economia para toda a família. Conception, centro de reprodução humana. O que a gente faz tem a sua cara. O intervalo e já voltamos.
Você está em dúvida se teve contato com a Covid-19? No Alfa Laboratório você realiza o exame para o coronavírus com toda a segurança e cuidado. E o resultado sai em até 2 horas, dependendo da unidade de coleta. E mais, o Alfa tem os melhores valores e descontos para profissionais da saúde. Afinal, quem cuida da saúde dos outros também merece esse cuidado. Alfa Laboratório, para a vida inteira. Mais informações no site alfalaboratorio.com.br e nas redes sociais.
Dá para produzir mais milho e feijão? Como ter o pasto mais uniforme? Será que o solo está adequado para o arroz? E para o trigo? Como fazer a soja se desenvolver melhor? Seja qual for a sua cultura, a resposta é uma só. Iara, líder mundial em nutrição de qualidade. Tecnologia e conhecimento em soluções completas de fertilizantes para lavouras mais produtivas. Iara, nutrição é a solução para a sua rentabilidade.
Ser pai é trazer segurança, ensinar pelo exemplo, é mostrar direção. Ser pai é ter mão estendida, é ter ombro disposto, é ser inspiração. Ser pai é aceitar cada dia um desafio e cada momento como uma lição. Aos nossos pais que com força, amor, garantiram cada um dos nossos sorrisos, nossa eterna gratidão. a Oral Unique Caxias do Sul deseja um feliz Dia dos Pais.
Comunicamos aos profissionais a suspensão da data de votação das eleições do sistema Confea, CREA e Mútua. A Comissão Eleitoral Federal apresentará nova data com os ajustes necessários ao calendário eleitoral. Acompanhe estas e outras notícias do pleito no site do CREA RS. Em virtude da pandemia, continuarão sendo adotados todos os protocolos sanitários pelos órgãos de saúde em favor dos profissionais.
O que o seu banco pode fazer por você hoje? Pode oferecer o jeito mais eficiente de cobrar uma dívida. O protesto. As maiores empresas do país escolhem o protesto. E você também pode escolher. O protesto agora custa muito menos. Você só paga a taxa do seu banco. Ao emitir um boleto, marque protesto. E tenha mais certeza de que vai receber. Saiba mais em protestors.com.br.
Estamos de volta agora, 11 horas e 30 minutos, temperatura em Caxias do Sul, com céu aberto, céu azul e a presença de sol. Vou atualizar a temperatura para que você tenha a real noção da temperatura. Nós começamos o programa com 16 graus, né? Temperatura de hoje, e a temperatura que deve chegar aos 25 graus. Agora já a temperatura em 18 graus em relação às temperaturas que devem estar presentes hoje. 11h31, estão chegando as informações do trânsito. Informações do trânsito com a Noelle Escur. Qual as principais informações do momento, Noelle, que podemos orientar os nossos condutores e motoristas que trafegam pelas ruas, avenidas, perimetrais, pelos bairros, pela região central e rodovias que cortam Caxias? Daqui a pouquinho, então, contato com a Noelle Escur, né? Perdemos o contato. Agora sim, percebo um barulho na linha. Não. Então, daqui a pouquinho, a Noelle Escur retorna com o contato e o trânsito para as próximas horas. Agora nós temos já os destaques do Jornal do Almoço da RBS TV, que estão chegando com a Shirley Paravise. Bom dia, Shirley, tudo bem?
Oi, Thales, bom dia para ti, para os ouvintes da Gaúcha. Olha, antes de mais nada, eu queria te fazer uma pergunta. Como é que tem sido essa quarentena com filho pequeno em casa, Thales?
Literalmente, para quem também ouviu o noticiário das 10 da manhã, não só me ouviu, Shirley, como também ouviu o Augusto, entre gritos, me tirou todo o retorno que eu tinha da rádio aqui, queria levar embora e eu fiquei sem retorno. Acho que dá para me explicar mais ou menos, né, Shirley, como é que tem sido?
Pois é, Thales, eu te fiz essa pergunta porque quem tem filho pequeno sabe como tem sido, né? E eu queria trazer uma informação que é bastante importante e até preocupante, viu, Thales? É que a cada 10 casos de queimaduras, 4 envolvem crianças. E como elas estão mais tempo em casa, né, aí a gente precisa ficar mais tempo com eles também, os cuidados precisam ser redobrados, né? Então a gente preparou uma reportagem com algumas dicas para evitar esses acidentes domésticos. A gente também destaca que pelo menos 15 detentos do presídio do Apanhador testaram positivo para a Covid-19, né? Hoje vão ser feitos mais 100 testes. E ainda uma notícia que vem lá de Canela, mais um tradicional evento foi cancelado este ano em função da pandemia. O Festival Internacional de Teatro de Bonecos foi transferido para 2021. É a primeira vez, viu, Thales, em 32 anos que os bonecos não vão alegrar moradores e turistas. Então a gente vai precisar aprender a lidar com essa saudade mais este evento que foi cancelado. Então, essas e todas as principais notícias do dia você confere no Jornal do Almoço a partir do meio-dia e eu espero a companhia de todo mundo.
Ok, obrigado, bom programa. A Shirley Paravise, que sempre traz os destaques, né, com a Shirley do Jornal do Almoço da RBS TV, também aqui para toda a região de Caxias do Sul. Agora são 11 horas e 34 minutos, 18 graus a temperatura, o contato foi refeito e o trânsito vem chegando, as informações com a Noelle Escur. Noelle, com você agora.
Agora sim, Thales. Pois é, eu estava dizendo para o nosso ouvinte que está bem calor pelas ruas de Caxias do Sul, sol forte. Aqueles que saem com casaco têm que tirar logo, viu? Uma caminhadinha de uma quadra já dá bastante calor. Esse é o clima pelas ruas hoje, nesse final de manhã, em Caxias do Sul. Temos algumas orientações, por exemplo, para o condutor que está na BR-470, na região de Veranópolis. Tem sinalização de pare e siga por conta de algumas obras que tem na altura do trecho do quilômetro 180. E as informações do perímetro urbano de Caxias dão conta da rua Tronca, bloqueada totalmente para quem está passando pela Marechal Floriano, e também a rua Antônio Prado está em meia pista. A rua Doutor Montauri exige um pouco de atenção na descida no Parque dos Macaquinhos, porque tem poda de árvores no parque, por isso a faixa da esquerda está trancada. Também tem uma orientação da fiscalização, que é da rua Teixeira Mendes, com a rua Machado de Assis, porque tem obras da Codeca e, por isso, ficam alguns bloqueios alternados, dependendo do andamento desses serviços efetuados pela Codeca na Teixeira Mendes. E, por enquanto, são essas as nossas orientações para o ouvinte motorista, Thales.
Obrigado, Noelle Escura, que retorna durante o programa com mais e outras novas informações em relação ao trânsito. Aqui fica a dica, né? Com calma, com prudência, respeitando as leis de trânsito, sempre para você que está nos levando na carona no Chamada Geral, primeira edição. Agora vamos trazendo mais informações com a Daniela Afonso. Em Garibaldi, 15 bairros ficam sem água por causa de limpeza em reservatórios.
A Corsan informa interrupção no abastecimento nesta quarta-feira em Garibaldi. São afetados os bairros Champagne, Centro, Três Lagoas, São Francisco, Alfândega, Linha Vitória, Bela Vista 1 e 2, Chácaras, Vale dos Pinheiros, Juventude, Peter Longo, Ferroviário, Araripe e parte do bairro São José. De acordo com a Corsan, mais de 7.500 moradias são atingidas pela falta de água nos bairros. Os trabalhos iniciaram às 6 horas da manhã desta quarta. Em alguns locais, a previsão de retorno do fornecimento é somente para amanhã da quinta-feira.
11 horas e 37 minutos, Chamada Geral, que destaca agora os indicadores econômicos. As últimas informações dos indicadores econômicos, sempre para o oferecimento de Centro Empresarial de Flores da Cunha. 30 anos, a força da representatividade empresarial. Problemas com o telhado da sua empresa ou indústria? Nós, da Serrana Materiais para Construção, temos a solução. Começamos com as bolsas de valores, o destaque para a Ibovespa, que está operando em alta de 2,05%. O dólar comercial na compra, 5,2729, na venda, 5,2740. Variação para uma queda, nesse momento, do dólar comercial de 0,22%. O dólar turismo na compra, 5,3394 e na venda, 5,5194. Queda de 0,41%. Os indicadores econômicos, sempre para o patrocínio de Centro Empresarial de Flores da Cunha, 30 anos à força da representatividade empresarial. Problemas com o telhado na sua empresa ou indústria? Nós, da Serrana Materiais para Construção, temos a solução. Chamada Geral, primeira edição, 18 graus a temperatura, sol em Caxias e no Nordeste Gaúcho, faz o intervalo comercial e voltamos em instantes. Tem muito mais, tem as notícias do esporte, duplas Caju e Grenal, hoje clássico Grenal, com acompanhamento aqui da Gaúcha. Já voltamos.
Só a maior rede de farmácias do sul do Brasil poderia criar uma nova forma de cuidar ainda mais de você. Chegou o São João Mais, o programa de relacionamento das farmácias São João. É grátis. Mais saúde, mais vantagens e mais benefícios para você. Cadastre-se em nosso site, saojoaofarmacias.com.br. São João Mais, muito mais saúde para você.
Farmácia São João. O melhor pai do mundo merece um smartphone novo com o 4.5G da Claro. Até 10 vezes mais rápido. Compre Motorola Edge e ganhe Motorola Vervo Bud 100 por apenas 21 vezes de R$ 153,99 no Claro pós 50GB. Acesse claro.com.br/pais. Ligue 0800 720 1234 ou nas lojas Claro com drive-thru. Seu pai merece o novo e você também. Vem pra Claro. Claro, você merece o novo.
Sabe o que você pode fazer para ajudar a superar esse momento desafiador? Escolher o mercado mais próximo. Comprar frutas e verduras dos produtores da cidade. Pedir entregas de restaurantes e farmácias locais. Com o seu dinheiro circulando na economia local, você ajuda a desenvolver toda a sua região. Participe do movimento Eu Coopero com a Economia Local. Baixe também o aplicativo Sicredi Conecta para vender e comprar dos associados da sua região. Sicredi. Gente que coopera, cresce.
Dicas de saúde reprodutiva do Conception, Centro de Reprodução Humana.
Se o casal está tentando engravidar, é melhor deixar de lado o uso de lubrificantes vaginais. Isto porque eles podem matar os espermatozoides e inviabilizar uma gravidez.
Esta foi a dica do Dr. Fábio Pasqualotto, urologista CRM 20407. Conception, Centro de Reprodução Humana. O que a gente faz tem a sua cara.
O alimento é uma fonte de nutrientes muito poderosa, capaz de manter a imunidade, a saúde e o bem-estar de todos. É por isso que produtores rurais de todos os cantos do estado continuam acordando cedo para trabalhar, para que a população continue com comida na mesa e com a saúde em dia. Vamos juntos superar os desafios da pandemia. Uma mensagem do Senar e de todos os produtores rurais do Rio Grande do Sul.
Vamos juntos!
Ser pai é mais do que dar conselhos, é ser um exemplo. Mais do que ser próximo no dia a dia, é estar presente. Seja com um abraço, uma ligação ou uma lembrança. Ser pai é mais do que ser uma referência por ensinar o que sabe. É inspirar por fazer tudo com amor. Uma homenagem da Steel a todos os pais.
Eleições 2020. Seu voto tem poder.
A Justiça Eleitoral decidiu não utilizar a biometria nas próximas eleições municipais. Essa primeira medida de segurança visa evitar aglomerações em filas geradas pelo tempo adicional gasto com a identificação dos eleitores na biometria. Também não queremos transformar a urna num ponto de contágio com o vírus, pois o seu leitor biométrico não pode ser limpo com álcool. É importante dizer que não há preocupação com a segurança. A identificação biométrica simplesmente complementa a identificação do eleitor já feita pelo mesário.
Horas e 42 minutos, de volta à Chamada Geral, primeira edição. Temperatura em Caxias, 18 graus neste momento. E é assim que começamos mais um bloco do Chamada, trazendo o tempo, né? Os destaques de Cléo Kuhn para Oral Unique. Por você, sempre o melhor em Caxias do Sul e Farroupilha. Ainda Alfa Laboratório, para a vida inteira, Cléo.
Amigos da Gaúcha, a previsão do tempo para a quinta-feira, porque hoje a gente já tem uma quantidade grande de ar seco que vai dominar ao longo da tarde e à noite também. A previsão do tempo está indicando para amanhã um pouco de cerração de novo, mas não são muitas as áreas não, porque a gente não tem tanta umidade assim na atmosfera. Mas um pouco, especialmente na beirada de rio, a gente vai ter aí de cerração e depois isso vai se dissipar. Todos os prognósticos são otimistas com relação ao comportamento do tempo aqui no estado do Rio Grande do Sul. Durante o período da tarde, as temperaturas vão continuar aí na casa dos 30, 31 graus. A temperatura durante o período da tarde, ela está bastante incisiva e vai continuar assim. Para sexta não é muito diferente, para sábado tem mais nebulosidade. Até na sexta-feira tem mais nuvens, mas não são nuvens que chegam a deixar a gente preocupado. Na sexta-feira tem mais essa nebulosidade e no sábado as nuvens elas comprometem a temperatura do período da tarde em todo o leste do estado. O sábado tem uma área de chuva que vai atingir a Lagoa Mirim E depois a gente tem sexta-feira já, e talvez já na quinta, alguma chuva na Bacia do Prata. E essa instabilidade da Bacia do Prata é que acaba deixando a gente com mais nuvens, embora ela vá sair para o oceano. Chama a atenção dos ouvintes que a gente só vai ter mudança no comportamento do tempo a partir de quarta-feira. Abraço, quarta-feira da semana que vem. Com a previsão, Cléo Kuhn.
Obrigado, Cléo. 11 horas e 44 minutos. Agora, chegando às informações do esporte. A trilha que identifica, primeiro, dupla Caju com ele, Eduardo Costa.
O Juventude negocia com o atacante Roberto, de 34 anos, que estava no Oeste. O atleta tem passagens pelo Avaí, Criciúma, Coritiba, Ceará e Ponte Preta. E também com o meia Vitinho, de 30 anos, que estava no Santo André no Campeonato Paulista e no ano passado disputou a Série B pelo Paraná e pelo Bragantino. São dois reforços que podem ser anunciados em breve pelo Juventude. Em compensação, Bruno Alves, atacante, está de saída do clube. O jogador recebeu uma proposta do Oeste e não permanece para a sequência da temporada. Ele tinha contrato até o final da Série B por empréstimo junto ao Atlético Paranaense. Recebeu essa proposta melhor e o Juventude liberou o atleta. Hoje, para esta função, o Juventude tem Breno, Dalberto e Clayton, mas busca novos reforços e a expectativa é que eles cheguem para a sequência da temporada visando a Série B do Campeonato Brasileiro. O Caxias fica atento ao jogo de hoje à noite pela final do Campeonato Gaúcho, né, do segundo turno, para definir quem será o adversário da equipe grená na decisão do Gaúchão. Grêmio ou Inter definem hoje quem enfrenta o Caxias na final do Gaúchão.
Obrigado, Eduardo Costa. E você também agora recebendo as informações da Dupla Grenal. Dupla Grenal, sempre com patrocínio de Papel Brás, produtos de proteção sanitária para você e sua empresa. Está chegando a Marina Renard.
Hoje é dia de Grenal, de decisão no segundo turno do Gauchão. O clássico está marcado para as 9h30 da noite e vai apontar o adversário do Caxias na final do Gauchão. O Grêmio chega de uma classificação difícil contra o Novo Hamburgo na semifinal, mas o tricolor construiu a melhor campanha do segundo turno e por isso tem a vantagem de decidir o título em casa. Dúvidas de Renato Portaluppi estão nas laterais entre Vitor Ferraz e Orejuela e na esquerda resta saber se Bruno Cortes vai retomar a titularidade depois de testar negativo para a Covid-19. Ainda existe a expectativa em torno de uma possível venda do Everton ao Benfica e, caso ela se concretize, PP pode assumir a posição. Com isso, a provável escalação do Grêmio é Vanderlei no gol, Vitor Ferraz ou Orejuela, Jeromel e Kahneman na dupla de zaga e Guilherme Guedes ou Bruno Cortes. Maicon e Matheus Henrique, Alisson, Jean-Pierre e Everton ou PP e Diego Souza. O Grêmio anunciou pela manhã mais um resultado dos testes para a Covid-19 para a realização dessa decisão de hoje à noite. De acordo com a nota publicada no site do Tricolor, nenhum atleta ou membro da delegação do clube testou positivo para a doença. Já o Inter chega com pressão para essa decisão de hoje. Inclusive, o Eduardo Cudê admitiu que está incomodado por não ter vencido nenhum dos 3 grenais disputados neste ano. O treinador deve repetir a mesma escalação que goleou o Sportivo no final de semana. A única modificação pode vir no meio-campo, onde Rodrigo Lindoso deve retomar a vaga de Musto, caso esteja recuperado da lesão muscular. Assim, a provável escalação do Inter tem Marcelo Lomba no gol, Rodinei, Bruno Fuchs, Vitor Cuesta e Moisés, Musto ou Rodrigo Lindoso, Edenilson, Marcos Guilherme e Bosquilha e Thiago Galhardo e Paolo Guerreiro na frente. Com as informações da Dupla Grenal, direto de Porto Alegre, Marina Renar.
Obrigado, Marina. 11h48, voltamos às informações do jornalismo no Chamada Geral. Em Caxias do Sul, 7 membros da mesma família que contraíram Covid-19 estão curados. Conta pra gente, Milena Schaefer.
A suspeita é que o contágio por coronavírus tenha ocorrido em um almoço realizado no bairro Mariani no início do mês de julho, em meio às recomendações de distanciamento social como forma de prevenção.
Das 10 pessoas que estiveram na casa, 6 delas foram diagnosticadas com Covid-19 em um ciclo que começou 2 dias depois do almoço. Uma 7ª familiar que não participou desse encontro também foi diagnosticada. O período de isolamento domiciliar se encerrou ainda na semana passada, sendo que nenhum integrante da família precisou de internação hospitalar, reforçando que a suspeita é de que o contágio tenha ocorrido durante o almoço, isso porque, segundo a anfitriã, Elone 11, mesmo com o distanciamento mantido entre as pessoas, as máscaras foram retiradas do rosto para o momento da refeição. Ela afirma ainda que ninguém apresentava sintomas naquele momento. Vale destacar que a Organização Mundial da Saúde considera pessoas assintomáticas potenciais transmissoras do coronavírus e, por isso, a recomendação dos especialistas é de manter sempre o distanciamento, sempre a máscara, mesmo que a pessoa não esteja apresentando sintomas. Thales.
Obrigado. Milena Schaefer trazendo a informação quando são 11h49. O Chamada Geral primeira edição faz seu último intervalo comercial e depois o último segmento aqui do programa. Já voltamos.
Você está em dúvida se teve contato com a Covid-19? No Alfa Laboratório, você realiza o exame para o coronavírus com toda a segurança e cuidado. E o resultado sai em até 2 horas, dependendo da unidade de coleta. E mais, o Alfa tem os melhores valores e descontos para profissionais da saúde. Afinal, quem cuida da saúde dos outros também merece esse cuidado. Alfa Laboratório, para a vida inteira. Mais informações no site alfalaboratorio.com.br e nas redes sociais.
Pais e filhos são assim, aprendem juntos e conquistam juntos. E para homenagear o seu pai, que sempre esteve torcendo por você em cada conquista, a Pegada tem uma coleção cheia de estilo, qualidade e tecnologias de conforto. São modelos que vão do clássico ao casual, do social aos abotinados. Escolha o seu na sua loja favorita e confira os modelos em pegada.com.br. Pegada, a marca da conquista.
Encontre na Papel Brás os produtos para manter você e sua empresa bem protegidos. Tapetes sanitizantes, máscaras de proteção facial, álcool gel, produtos de limpeza e desinfecção, sabonete líquido, toalhas de papel e os aparelhos e suportes adequados. Para sua maior comodidade, consulte serviço de entrega. Papel Brás, no Pio Décimo, em Caxias. Fone 3223-1155 ou pelo WhatsApp 99975-3090.
Ser pai é trazer segurança, ensinar pelo exemplo, é mostrar direção. Ser pai é ter mão estendida, é ter ombro disposto, é ser inspiração. Ser pai é aceitar cada dia um desafio e cada momento como uma lição. Aos nossos pais que com força, amor, garantiram cada um dos nossos sorrisos, nossa eterna gratidão. A Oral Unique Caxias do Sul deseja um feliz Dia dos Pais.
Para você que está em casa e quer fazer suas compras com comodidade e segurança, tem uma grande novidade. É o Super Andreassa na Minha Casa. Entre no site, escolha os produtos e pronto. Você recebe tudo aí na sua porta. Eu já fiz as minhas compras. E você? Tá esperando o quê? Ó, devem ser eles.
Super Andreassa na Minha Casa. Compre online para toda a família. Disponível em Caxias e agora também em Farroupilha. Aproveite!
As empresas do transporte intermunicipal seguem atendendo todas as localidades do estado. Observando as recomendações da saúde, os ônibus são higienizados e utilizam apenas as poltronas das janelas. Em tempos de coronavírus, tem sempre um ônibus intermunicipal para você viajar para qualquer localidade do Rio Grande do Sul. RTI. Os ônibus intermunicipais não param.
Agora são 11 horas e 53 minutos, de volta à Chamada Geral, primeira edição. E você acompanhando as informações com a equipe da Gaúcha Serra no 102,7, que nos traz mais informações agora na reportagem, também trânsito. E ainda vamos saber muito mais sobre, logo mais, o NHC, né? Com notícias em cima da hora, as últimas manchetes no Brasil, no mundo e na nossa região. Agora 11h53, Paróquia São José em Caxias vende kits para almoço de Dia dos Pais neste domingo. Daniela Afonso.
É a terceira vez que a paróquia adapta a sua programação em 2020. Neste domingo, dia 9, o almoço de Dia dos Pais será realizado em formato drive-thru. O slogan da ação é Pegue, leve e almoce com seu pai em casa. Serão vendidos combos para alimentar 4 pessoas. O cardápio inclui um espeto de galeto, macarrão, maionese, pão colonial e torta. Os kits são vendidos por R$ 70,00. A entrega inicia às 11 horas e 15 minutos da manhã e segue até o meio-dia e meia na rua Hugo Luciano Ronca, número 2600, no bairro São José. Os tickets para a retirada podem ser adquiridos antecipadamente com os membros da comunidade ou na secretaria paroquial. As reservas devem ser feitas no máximo até sábado. A expectativa é vender entre 280 e 300 kits. Mais informações pelos telefones 54991030577 e 54-3224-1938.
Agora 11h55, informações que estão chegando com o trânsito. Trânsito com Noelle Escur. Vai nessa, Noelle.
Muito bem, Thales. Vamos ressaltar para o nosso ouvinte as orientações, principalmente da região central de Caxias. Rua Antônio Prado operando com meia pista. Também a Marechal Floriano totalmente bloqueada na altura da Rua Tronca. As sinalizações começam já na Sarmento Leite. Teve um acidente agora há pouco com uma pessoa ferida, Thales. Foi na Avenida São Leopoldo, bem na esquina com a Rua Daltro Filho. Envolve um veículo Mercedes e uma motocicleta. O SAMU ainda não chegou até esse trecho, então muita atenção para o motorista que está na Avenida São Leopoldo e segue no sentido ao centro de Caxias, passando pela Rua Daltro Filho. Um pouco de atenção ali, um alerta por conta desse acidente que ainda não está nem em atendimento, envolve uma motocicleta e um veículo. Nós temos também uma orientação da fiscalização para a Rua Teixeira Mendes, na altura da Machado de Assis. Tem obras da Codeca e um dos sentidos está bloqueado totalmente, o outro opera com apenas uma faixa. Na BR-470, altura de Veranópolis, no quilômetro 180, a sinalização é de pare e siga por conta de recapeamento na pista, Thales.
Ok, muito obrigado. E com a Noelle Escura estamos finalizando mais uma edição do Chamada Geral, primeira edição, né? Aqui pela Gaúcha Serra no 102,7. Muito obrigado, um forte abraço, que você tenha uma ótima quarta-feira, apesar de tudo. Na mesa de áudio esteve o vovô Adão Oliveira, né, conhecedor da causa, e na produção a Flávia Noal. Muito obrigado a toda a equipe. Nós voltamos amanhã no horário costumeiro do Chamada Geral às 11h03, 11h04. Até lá, tchau.
Chamada Geral, primeira edição. A reportagem da Gaúcha em ação. Parceria Supermercados Andreassa e Conception, Centro de Reprodução Humana.